nossos trabalhos. Peço aos senhores agentes da autoridade o favor de abrirem as galerias ao público e à senhora deputada Palmira Maciel o favor de ler o expediente.
Obrigada, senhor presidente. Para anunciar a entrada das iniciativas do projeto de lei 953 do PSD, que baixa à 13ª comissão, o projeto de lei número 954 do PCP, que baixa à 1ª comissão, o projeto de resolução 943 e 944 do LIBRE, que baixa à 2ª comissão. Obrigada, senhor presidente.
Muito obrigado. A nossa ordem de trabalhos começa com a apreciação do projeto de resolução 805 do PS. Recomendo ao Governo que defenda junto das instituições europeias a criação do Sistema Europeu de Garantia de Depósitos como peça-chave de uma união bancária apta a proteger os pequenos e médios depositantes e a consolidar a confiança dos cidadãos no sistema financeiro europeu. Para apresentar o projeto de resolução do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Lage.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a crise internacional de 2008, que teve início com o colapso do Lehman Brothers no ZEUA, deixou a nu as debilidades dos sistemas bancários de vários Estados-membros. E como resposta, a União Europeia começou a edificar em 2012 uma União Bancária para precaver os bancos nacionais face a futuras crises e minimizar o perigo de contágio e de perdas para os depositantes e para as economias. Foram criados, então, um mecanismo único de supervisão e um mecanismo único de resolução bancária. E amparado nestes dois pilares, o setor bancário europeu revela-se hoje mais estável e precavido, como ficou patente no período da pandemia e durante o pico da crise energética causada pela invasão da Ucrânia. Em março de 2023, a falência do banco californiano SVB, a mais significativa desde a derrocada do Lehman Brothers, provocou uma desvalorização de bancos por todo o mundo e acabou mesmo por ditar o resgate do Credit Suisse, provocando calafrios nos governos e nos cidadãos ao trazer à memória a crise das dívidas soberanas. Presentemente está em negociação na União Europeia um pacote legislativo para reforçar o quadro comum de gestão de crises bancárias e de salvaguarda de depósitos nacionais, que vai passar a abarcar entidades como, por exemplo, escolas, hospitais ou universidades. É um passo importante, mas que fica aquém do necessário para proteger as poupanças das pessoas. É por isso fundamental concluir a União Bancária com o seu terceiro pilar, o Sistema Europeu de Garantia de Depósitos, com o correspondente Fundo de Garantia. Do que se trata é de uma mutualização gradual dos fundos disponíveis para reembolsar os depositantes até 100 mil euros em caso de resolução ou liquidação de um banco e quebrando-se assim um nexo entre a segurança dos depósitos e a localização geográfica dos mesmos e a saúde financeira de cada país. Numa altura em que a banca é notícia pelos lucros que obtém à conta da inflação e das subidas das taxas de juros, com as consequências que conhecemos na vida das famílias, acreditamos que é importante, do ponto de vista político, que é um sinal político importante, que um Parlamento Nacional apoie uma recomendação ao Governo para que este se bata pela criação do Sistema Europeu de Garantia de Depósitos, não só como uma peça-chave da União Bancária, mas como a sua peça mais humana. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho um pedido de esclarecimento para formulá-lo em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Simões.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Começo por cumprimentar os proponentes desta iniciativa, que recomendo ao Governo que defenda, junto às instituições europeias, a criação do Sistema Europeu de Garantia de Depósitos. Srs. Deputados, o PS sempre apoiou a União Bancária. A União Bancária, como sabemos, encontra-se estruturada em torno de três pilares: um mecanismo único de supervisão, um mecanismo único de resolução e um mecanismo único de garantia de depósitos. Os dois primeiros pilares encontram-se atualmente em funcionamento, mas a plena realização da União Bancária exige ainda a implementação do terceiro pilar através da criação de um Sistema Europeu de Garantia de Depósitos que assegure o mesmo nível de proteção para os depósitos constituídos no espaço desta União, com base num mecanismo de financiamento comum, distinto do nacional, o que permitirá aprofundar a integração europeia e, muito importante, garantir solidariedade entre os vários Estados-membros. Neste domínio, o PSD sempre também defende que é necessário continuar o esforço de harmonização das condições do setor bancário europeu, nomeadamente as questões relativas às taxas de juros, nos empréstimos e depósitos, quer nas comissões, duas situações em que existe uma enorme disparidade ao nível dos Estados-membros. Por aqui, e até ao momento, estamos porventura de acordo. Mas, Sr. Deputado, é costume dizer que o ótimo é inimigo do bom, e a vossa iniciativa refere muito ao de leve que a Comissão Europeia adotou, em abril deste ano, uma proposta para ajustar e reforçar o atual quadro europeu em matéria de gestão de crises bancárias e de seguro de depósitos, com destaque para os bancos de média e pequena dimensão. Ora, refere a proposta da Comissão que muitos bancos de média e pequena dimensão, em situação de insolvência, foram geridos com soluções fora do quadro da resolução, o que implicou, como sabemos, a utilização do dinheiro dos contribuintes em vez de recursos internos do banco ou de sistemas de segurança financiados pelo setor. E no entender da Comissão Europeia, esta proposta permitirá às autoridades organizar a saída ordenada do mercado para um banco em dificuldades, de qualquer dimensão e modelo de negócio, com uma vasta gama de instrumentos, o que é, efetivamente, muito relevante para Portugal, como bem sabemos, em face histórico. E, portanto, a primeira questão é o que lhe apraz dizer desta proposta da Comissão Europeia, que pouco referem, face à dificuldade e à resistência que tem sido manifestada pelos grandes países da União Europeia e na Europa, relativamente à implementação do terceiro pilar. Por outro lado, espanta-nos que o PS apresenta um quadro tão cor-de-rosa quanto às razões, já não digo responsabilidades, pela crise. Diz que foi a crise internacional que pôs, e cito, em causa a capacidade de suportar os encargos com as dívidas soberanas e a que recrutou processos de assistência financeira com elevados custos sociais, devido à imposição de políticas de austeridade com pré-condição do auxílio monetário. É extraordinário. Senhores deputados, a crise das dívidas soberanas não foi o produto da crise financeira de 2008. Esta precipitou, é verdade, a crise das dívidas soberanas determinadas por fatores idiosincráticos, tendo esta crise, de resto, ficado circunscrita à Irlanda, Grécia, Portugal e Espanha. E no caso português, esses fatores estão, aliás, muito bem identificados. Assim, ficaria muito melhor que tivessem dito em que, em alguns países, como Portugal, a crise financeira combinou-se com debilidades próprias, com destaque para o aumento contínuo do endividamento, num quadro de crescimento económico medíocre, gerando dúvidas quanto à capacidade do serviço da dívida e precipitando o consequente encerramento dos mercados capitais, a começar pelos bancos e a terminar nos Estados. Isto sim corresponderia à verdade histórica. Estão, senhores deputados, com humildade, disponíveis para repor a verdade? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Lage.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O Sr. Deputado, eu não estava nada à espera de um exercício de revisionismo em relação às consequências de uma crise que foi uma crise colossal, que enviou ondas de choque um pouco por todo o mundo e que, sim, afetou essencialmente países onde os bancos tinham situações mais instáveis e mais frágeis por razões que são razões estruturais, mas que não eram razões estritas de Portugal. Eram questões e problemas estruturais transversais a uma série de economias do Sul, por razões que eu não vou agora estar aqui a explicitar, porque nem sequer tenho tempo para isso. Agora, uma coisa é certa. Se leu com atenção o projeto de resolução do Partido Socialista, terá visto lá precisamente referida a reforma do quadro de gestão de crises bancárias e de garantia de depósitos que está em curso a nível da União Europeia neste momento e que, como o senhor bem disse, servirá desde logo para que os bancos de pequena e média dimensão também possam aceder à resolução e, portanto, não apenas os bancos sistémicos e que oferece garantias mais interessantes relativamente à garantia de depósitos. Mas não pode esquecer que, apesar disso, todas as principais instituições europeias e líderes europeus, inclusive aqueles que vêm da sua família política europeia do PPE, estão de acordo em que isso não é suficiente e que é preciso finalizar a União Bancária com um sistema europeu de garantia de depósitos, que representa enormes vantagens. Desde logo vai escudar os depósitos e as poupanças dos cidadãos de uma forma muito mais robusta, porque equivale, no fundo, se quiser, a uma comunitarização do risco. E, sinceramente, eu não conheço mais nenhuma região do mundo onde haja países que estão dispostos a mutualizar o risco e os reembolsos dos depósitos dos europeus. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para apresentar o projeto de resolução do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto.
Sr. Presidente de algumas bancadas, senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista traz hoje à discussão uma proposta sobre o sistema financeiro, onde parece querer dar um passo na direção certa de proteção dos depositantes e mais confiança num sistema que tem falhado aos portugueses. Mas, com o PS, há sempre um mas. Não deixa de ser curioso que esta proposta venha do partido que nunca protegeu os lesados, nem do BPN, nem do BES, nem do BANIF. Pessoas que nunca tiveram proteção, nunca tiveram quem os ajudasse, nunca tiveram uma palavra ou disponibilidade para perceber ou ajudar quem perdeu tudo, quem perdeu as poupanças de uma vida. Onde esteve o PS até hoje? O partido que mais desprezou os lesados da banca vem agora fazer o teatro, como se estivesse muito preocupado com este tema. A preocupação é tanta que nem o governo está aqui. O que foi feito durante estes anos? Imagine-se, foi constituído um grupo de trabalho. Depois de promessas e promessas de António Costa, de manifestações e protestos dos lesados, a solução foi um grupo de trabalho. Mais do que grupos de trabalhos, é nosso dever, enquanto representantes do povo português, estarmos ao lado de quem foi lesado pela banca. É tempo de dizer frontalmente... É tempo de dizer frontalmente que estas pessoas foram roubadas, burlados e esquecidos pelo Estado. É por isso que, mais uma vez, o Chega vem aqui apresentar uma proposta que vai de encontro às reais dificuldades de quem ficou sem nada. Este projeto de resolução é de extrema importância para milhares de cidadãos portugueses que foram lesados pelas falências do BES e do BANIF. Cidadãos que confiaram as suas poupanças a estas instituições, as poupanças de uma vida, as poupanças para ajudar os seus filhos e netos, as poupanças para ter uma vida digna. Viram-se de um momento para o outro sem os seus investimentos, enfrentando dificuldades financeiras, emocionais, em desespero, sem saber o que fazer à sua vida. Na história existem relatos de depressões, pessoas sem saber o que fazer e até chegar ao extremo do suicídio. O governo tem falhado a estas pessoas, muitos deles imigrantes, que ali depositaram as poupanças de uma vida. No caso dos lesados do BANIF, a grande maioria são madeirenses e açorianos, que ficaram sem grande parte do seu dinheiro. Como é possível passarem anos e anos e mais anos e não haver uma solução para estas pessoas? O nosso projeto de resolução não é apenas uma proposta legislativa, é uma questão de justiça e apelo à responsabilidade. É um reconhecimento que o Estado tem o dever de proteger os seus cidadãos, especialmente quando estes são vítimas de falhas sistemáticas no setor financeiro. Como explicar às pessoas que nenhum banqueiro esteja preso, que Ricardo Salgado continua a passear-se de férias pela Sardanha, enquanto estes homens e mulheres ficaram sem nada? Como é que podemos explicar isto? Recomendar ao Governo a implementação de um mecanismo de compensação para os lesados do BES e do BANIF é reconhecer que estes cidadãos foram vítimas de um sistema que falhou em protegê-los. Acreditaram num sistema que os devia proteger e perderam tudo. Foram enganados de forma que a sua vida nunca mais foi igual. Querem apenas uma coisa, recuperar o que é deles por direito. Este projeto de resolução é dar voz àqueles que muitas vezes se sentiram desamparados e sem esperança. Senhoras e senhores deputados, este projeto de resolução é uma oportunidade para mostrarmos que esta Assembleia da República está ao lado dos cidadãos, que reconhece os erros do passado e está disposta a tomar medidas concretas para os corrigir. Gastámos milhões a salvar bancos, mas esquecemos estes homens e mulheres que perderam tudo. as poupanças de uma vida, como disse atrás. Gastamos milhões em observatórios, comissões e fundações que só servem para alojar o lobby socialista.